RFI Convida.
Adriana Brandão.
O RFI Convida conversa hoje com a socióloga brasileira Priscila de Oliveira Coutinho. O livro dela, Entre o Roçado e a Coca-Cola, uma sociobiografia, fruto de sua tese de doutorado, publicado em 2022 no Brasil pela editora da UFMG, acaba de ser traduzido e publicado na França com o título Juscelina, Trânsfuga de Classe Brasileira. Juscelina é uma paraibana que, como tantos outros nordestinos, deixou ainda adolescente a pequena cidade do interior da Paraíba, onde cresceu, e migrou no início dos anos 1970 para o Rio de Janeiro, estudou e virou executiva de uma grande multinacional. Olá, Priscila.
Olá, Adriana.
Priscila, o que é uma sociobiografia?
Adriana, sociobiografia é o estudo da vida de uma pessoa por meio de ferramentas metodológicas das ciências sociais, como, por exemplo, etnografia, entrevistas, análise de fontes documentais. O trabalho de pesquisa, ele reconstrói os contextos nos quais essa pessoa viveu e procura se debruçar sobre as variadas experiências de vida dessa pessoa, assim como também leva em consideração as narrativas da pessoa pesquisada, né? Ou seja, as memórias e visões que a pessoa tem de si mesma e da própria trajetória. A pesquisa biográfica, ela me parece bastante interessante, né? A pesquisa sociobiográfica para o estudo de trajetórias improváveis ou contratendenciais, como a trajetória da Juscelina.
E por que você escolheu, então, essa trajetória da Juscelina como o objeto de estudo para fazer essa sociobiografia?
Quando eu pensei no desenho da minha pesquisa, o meu interesse era de compreender as articulações entre microcontextos e macrocontextos, disposições, né, tendências para ação, afetos e emoções por meio de trajetórias individuais. E deslocamentos significativos no espaço social, né, ou seja, migração e mobilidade social ascendente, me pareciam processos privilegiados para essa investigação. Aí eu comecei a buscar casos para a fase exploratória da pesquisa. Juscelina e eu, a gente tem uma pessoa conhecida em comum, e foi essa pessoa que me passou o contato dela, né? Desde a primeira entrevista eu percebi que aquela era uma trajetória de uma riqueza imensa e a Juscelina é uma narradora brilhante. Como eu disse, as narrativas da personagem central não são suficientes para a produção de uma biografia sociológica, mas sem dúvida elas colaboram muito. Além disso, a Juscelina queria compreender a própria trajetória e sem esse desejo eu não teria sido possível fazer a pesquisa, né? Porque foi preciso desdobrar toda uma vida, conhecer a família, amigos, colegas, ter acesso a documentos pessoais. Então, o fato dela ter aceitado fazer essa pesquisa junto comigo também fez muita diferença.
Priscila, a migração do Nordeste para o Sudeste marcou o século XX brasileiro. Juscelina fez mais sucesso do que a grande maioria desses migrantes. Essa biografia individual ajuda a entender esse fenômeno coletivo e o Brasil de hoje?
Eu acredito que sim, Adriana. Ajuda porque o caso dela continua a ser uma exceção, né? E exceção ajuda a precisar o que é estatisticamente mais frequente, mais provável. A sociedade brasileira ela é bastante desigual em termos de oportunidade, né? E o esforço e trabalho árduo de uma vida inteira não levam necessariamente à ascensão social ou ao maior acesso a bens e serviços, que garantem melhores condições de vida, garantia de direitos básicos, conforto, etc. O Brasil, ele é um país de baixa mobilidade social, e ainda hoje, ser mulher, assim como vê nas regiões Norte e Nordeste, diminui as chances de ascensão. Ainda hoje, os filhos de rico tendem a se manter ricos e os filhos de pobres têm pouquíssimas chances de ascender. No Brasil atual, somente 2,5% dos filhos cujos pais estão no extrato mais vulnerável conseguem atingir o topo da estrutura social e de renda em uma única geração, né? Então, essa imensa desigualdade também é um elemento importante para a compreensão de que mesmo quando se realiza esse movimento de grande ascensão no espaço social, como foi o caso dela, existem custos psicológicos que precisam ser compreendidos e encarados. Com relação à questão da migração, eu me vali bastante nessa pesquisa de um conjunto de outras pesquisas desenvolvidas já nas décadas de 70 e 80, que mostraram que nem sempre a migração se caracterizava como êxodo rural, mas muitas pessoas migravam, tornavam-se operárias, empregados urbanos e retornavam às áreas rurais da região Nordeste. Então, muitas vezes, a migração servia à reprodução camponesa e não ao abandono de projetos de vida no campo. Na pesquisa que eu fiz, eu procurei me afastar da ideia de que a migração é uma trajetória de um local de origem para o local de destino, sem considerar as dinâmicas de circularidade que esses deslocamentos eles possuem. Então, eu acredito que a pesquisa, né, essa pesquisa com a trajetória da Juscelina ajuda a repensar as tipologias de migração e as experiências subjetivas das variadas trajetórias de migração que a gente tem no Brasil.
Priscila, no início da pesquisa, a Juscelina afirmava a você que nunca voltaria para a Paraíba. Depois, ela tomou a decisão radical e surpreendente, segundo você escreve, de voltar para João Pessoa, de se reapropriar dessa vida e cultura de origem. A pesquisa funcionou como uma terapia e influenciou nessa decisão ou serviu como um catalisador, Priscila?
Olha, a pesquisa, eu acredito que ela teve um efeito terapêutico, embora eu nunca tenha pretendido fazer dessa investigação uma terapia, né? Esse efeito, ele se deu pela força que o conhecimento sociológico carrega. Então, de fato, quando a gente compreende o cenário mais amplo, quando a gente é capaz de compreender, de nos compreender dentro da grande história, da história do nosso país, quando desvelamos, né, alguns dos inúmeros fatores que intervêm nas nossas escolhas, nas nossas relações, mesmo nas mais íntimas, isso é muito forte. E é preciso considerar também que, como eu precisei conhecer a família da Juscelina, estudar épocas da história familiar anteriores, até mesmo do nascimento dela, a biografia da família dela também foi reconstruída, né? Então, a história dos pais dela é de uma beleza imensa. E a reconstrução e o aprofundamento dessa história por meio da pesquisa também colaborou para catalisar, né? Se usou essa palavra, catalisar a decisão pelo retorno ao estado da Paraíba. Mas esse retorno sempre foi uma possibilidade para ela, e por isso o título da versão portuguesa, né, em língua portuguesa do livro é Entre Roçado e a Coca-Cola, e não Do Roçado para a Coca-Cola. Então, eu quis destacar a circularidade dos deslocamentos migratórios, né, sobre o qual eu falei antes. E a sociologia é esse conhecimento tão poderoso que colaborou para que a Juscelina se apropriasse da própria biografia e fizesse, nas palavras dela, né, o resgate que ela sentia que precisava fazer. Porém, antes dela me conhecer, ela já havia pensado muitas vezes em voltar, embora também afirmasse que não voltaria. Então, tem essa tensão que caracteriza a subjetividade dessa mulher em vários aspectos, inclusive nesse sobre se voltaria ou não.
Priscila, você falou sobre a participação, a importância, dessa trajetória individual para ajudar a entender esse fenômeno da migração, no Brasil, mas no momento em que a Juscelina voltava para Paraíba, também acontecia no Brasil o fenômeno de volta de muitos nordestinos que tinham conquistado mais direitos por causa das políticas governamentais, principalmente de redistribuição de renda. Essas voltas, elas são comparáveis?
Olha, Adriana, como eu falei, eu acho que são muitos os casos, né, de migração. Embora essas ideias de origem, destino, né, atração e repulsão, que eu acho, atração e expulsão, que eu acho que estão um pouco na gênese da sua pergunta, elas tenham sido muito úteis para o estudo demográfico, né, censitário de mobilidade espacial. Como eu disse, o fenômeno da migração precisa ser compreendido na sua complexidade. Quando a gente reduz um pouquinho a escala de análise, né, quando a gente não só olha para as estatísticas, mas para as trajetórias, a gente vê que são muitas as formas de migração e as diferentes trajetórias desses deslocamentos podem iluminar, então, até mesmo a construção de novas tipologias de migração, né? Eu acho que esse tipo de pesquisa ajuda a compreender a relação dos migrantes com os locais por onde eles circulam, por exemplo, né? E acredito também que essas especificidades todas elas precisam ser levadas em conta. Eu acho que, como eu disse anteriormente, a trajetória da Juscelina é bastante excepcional em diversos aspectos, porém, eu vou aqui me recorrer ao sociólogo franco-argelino Abdelmalek Sayad para dizer que a ideia de retorno, ela integra sempre a experiência migratória, ainda que ela fique presente como uma ideia, né? Mas ela integra a experiência sempre, né? É sempre uma uma presença nessa experiência.
Priscila, o seu livro foi publicado no Brasil em 2022, um livro que fala, né, de uma trajetória brasileira. Qual a importância dele ser publicado agora aqui na França?
Primeiro que o livro, ele também, como eu disse, como ele é uma biografia sociológica, ele faz um estudo também da história do país, né? Então, por meio da trajetória da Juscelina e por meio da trajetória da família da Juscelina, eu também estudo uma série de questões da história do Brasil, principalmente no século XX. Então, eu acho que tem essa primeira importância, né? Tem uma outra questão que me parece interessante, que é o diálogo que eu faço com autores da sociologia francesa, né? Que eu acho também que isso talvez certamente despertou o interesse da editora que publicou na França. Então eu acho que é mesmo pelas trocas acadêmicas, né, possíveis entre esses dois lugares, né, o Brasil e a França, e também por apresentar uma trajetória de uma trânsfuga, né? A ideia de a noção de trânsfuga é uma noção muito cara à sociologia francesa. Então, apresentar a trajetória de uma trânsfuga que, em grande medida, percorreu caminhos diferentes daqueles trânsfugas que são retratados pelos sociólogos franceses, mas que também nessa trajetória é possível encontrar pontos em comum. Né? Então, tem uma dimensão que eu poderia dizer um pouco mais universal dessas trajetórias, que eu acredito que podem estabelecer um diálogo interessante com a sociologia francesa, com os leitores franceses.
E justamente porque o conceito de trânsfuga que você usa é mais pertinente do que o de imigrante?
Olha, não foi muito fácil definir uma categoria mais geral que desse conta de uma trajetória tão rica e tão complexa, né? Mas a noção de trânsfuga, para o caso dessa trajetória especificamente, me pareceu mais completa que a de migrante, embora ambas, né, designem modalidades de ajustamento identitário. Essa noção de trânsfuga é utilizada pelo sociólogo Pierre Bourdieu e outros, como Vincent de Gaulle-Jacques, Rosemarie Lagrave, Bernard Lahy, a própria escritora, né, Annie Ernaux, que ganhou o Nobel de Literatura em 22, usa bastante essa ideia. E a noção destaca a constante tensão que é vivida por pessoas que tiveram experiências muito significativas e duráveis, ou seja, que foram socializadas em contextos com características sociais muito distintas. Nem todos os casos de mobilidade social são tão radicais quanto o da Juscelina, né? Então, ao contrário, como eu já disse, é um caso excepcional. Mas essa excepcionalidade levou essa mulher a ter que lidar com referências de comportamento, valores, modos de vida, visões de mundo muito distintos. Então, ela precisou de uma enorme capacidade para um constante ajustamento subjetivo para enfrentar tudo isso. Também houve muitos aprendizados, alegrias, boas descobertas, mas houve também enormes dúvidas, tensionamentos e culpas. Ou seja, esse tipo de trajetória não se perfaz sem um custo psicológico importante, com o qual ela precisou lidar durante toda a sua vida. E por isso ter ficado muito claro ao longo da pesquisa a ideia de trânsfuga se impôs. Nas entrevistas com a Juscelina, essa tensão, esses conflitos interiores, eles eram constantemente reafirmados, né? Embora também ela mencionasse as alegrias e boas descobertas da jornada. E tem um outro motivo, Adriana, que me levou a utilizar essa categoria de trânsfuga, que eu acho também que é um motivo que está na origem do uso dela, né? Embora a pesquisa trate de uma trajetória de ascensão radical no espaço social, eu sempre me empenhei para que qualquer glorificação dessa trajetória fosse afastada, né? Que a leitura do trabalho não desse muitas margens para uma interpretação da trajetória da Juscelina no estilo self-made woman. Eu acho que isso não seria.
Meritocracia.
Exatamente. Eu acho que isso não seria nem sociologicamente correto, né? Nem respeitoso com a Juscelina, né? Essa mulher que teve uma trajetória tão rica e cujas complexidades, de um ponto de vista ético, eu acho que elas merecem ser compreendidas e, na maior medida possível, explicadas. E eu acho que o destaque a essa categoria, e de repente, vou falar que talvez esse livro, para os leitores franceses, colabore para que a discussão, que tem sido bastante importante na França nos últimos anos, sobre a categoria de trânsito e sobre o custo psicológico da mobilidade social, talvez essa discussão possa ser, enfim, um pouco enriquecida com esse trabalho, né? É mais um pequeno elemento para essa discussão.
Muito obrigada, Priscila de Oliveira Coutinho, socióloga, que acaba de publicar aqui na França a tradução de seu livro Entre o Roçado e a Coca-Cola, uma sociobiografia. Muito obrigada, Priscila.
Obrigada, Adriana.